Moisés Pedro, meu amigo, Avalanche de novo. Valeu, rapaziada. Obrigado por fortalecer aí. Tá com a gente aqui. E é isso. Vamos começar? Agora valendo, hein? Agora é valendo.
Vamos tacar fogo nesse negócio, porque parece que hoje a tecnologia não foi muito a nosso favor, não.
Vamos lá. Vamos lá que
Grande
agora
massa.
vai. E aí, mano?
Beleza, meu parceiro?
Beleza, pô, vai ser tão denso que o negócio ficou puxado aqui, hein? Não sei o que que tava rolando, não, filho.
É mesmo?
Sério, tá. Primeiro começou com a imagem bem lenta aqui, minha. Minha mesmo. Eu já percebi aqui, eu falei, epa, peraí. Aí, beleza, saí, voltei. Realmente confirmaram que o áudio tava legal, mas a imagem tava lenta. Aí eu saí, voltei. E agora. Ah, parece que é agora que o pessoal tá sendo. É, notificado aí, porque também tava meio lerdo aí a entrada da galera.
É, né? Tá tudo bem, tá tudo beleza.
Não,
É o
mas agora tá
seguinte,
tranquilo.
com fone você acha que é melhor?
Ó, eu acho que você fica de boa aí pra definir legal. Sabe por quê? Você tá falando sem fone? Tá falando sem fone? Não, tá com ele conectado, né?
Tô sem fone, é.
Então, mas você está falando sem fone, ele conectado no telefone? Não, né?
Não, não,
Tá no
tá
PC, né?
desconectado o meu fone. Tá desconectado.
Ah,
O que você
beleza.
acha?
Pô, tá
Coloca.
top o áudio, cara.
Tá bom?
Pô, pra caramba. Acho que tá melhor do que
Maravilha,
com o meu
maravilha.
fone.
Eu tô te ouvindo bem também. Tô te ouvindo legal, cara. Tô te
Não,
ouvindo legal.
show.
Primeiramente,
Aí
obrigado
sim,
pela.
ó. Ó, calma aí. Fone. Calma aí, alguém deu uma instrução aqui, vamos ver, ó. Fone é melhor. Fone é melhor para não dar eco. Olha, peraí. Vamos lá, Moisés. Eu já vi, já acompanhei lives aqui que ambos estavam de fone e davam um eco louco aí. Então acho que é mais questão sistemática mesmo, né? Às vezes sim, às vezes não. Fica avante, seu Nino.
Vamos pôr o fone pra
Fone ou
gente
sem
aqui.
fone é contigo. Tá.
Ó, coloquei o fone.
Que isso? Melhorou, nego.
Melhorou?
Melhorou, melhorou. Aí, retiro tudo que eu falei,
Show.
Moisés. Aí sim, aí o cara, pô, então não é sistemático, ficou top. Vamos
É,
lá.
legal, bacana.
Nino, prazerzão, cara, tá falando com você. Eu posso dizer isso, você é uma bênção, você. É um jovem que, vamos dizer assim, influenciou muita gente. Eu posso falar por mim, como eu já disse, mas tenho certeza que você influenciou aí, junto com o grupo ao qual você fez parte, né? Semeou muitas vidas aí, muitos corações. É, a gente fica muito feliz de você estar com a gente, ter conseguido um
Legal.
tempinho seu para esse bate-papo. E, cara. Confirma aí pra gente. Você é rapper? É cantor? É músico? É músico?
Vamos lá. Olha, eu me considero músico.
É, não, é. Porque isso é uma novidade pra gente. A gente não conhece esse lado do Nino.
É, então, eu na verdade o meu pai é músico, né? Meu pai teve um disco gravado em 85. Os meus irmãos também cantam, tocam
Da
instrumentos,
hora.
produzem também. A minha irmã Bel Rocha também tem uma carreira profissional, já fez vocal com muitos artistas. Então, a
Que
música dentro da
legal.
minha casa, meus primos, eu tenho o Jonatas Costa, que é um produtor aqui também de São Paulo. Eu tenho muita gente da minha família envolvida com música e essa influência eu tive que levar. Porém, eu fui exatamente a pessoa que correu pro rap, né, cara? Curtia muito rap, me identifiquei demais com rap. E aí passei a rimar também, né? É, e aí virei também, na verdade, o que mais deu certo na minha vida, eu fui mais conhecido como Nino Rapper mesmo, do que como um instrumentista, como um baixista, que é o meu instrumento
Olha
oficial,
só,
aquele que eu
rapaz.
tocava na igreja,
Eu fico
né?
tentando imaginar isso, cara.
Pois é, cara. E assim, foi uma experiência muito legal. Eu toquei no início da carreira do Tom Carfi, né? Participei de um coral com
Que
ele.
isso, mano?
É, ele é um brother, um parceiro. Depois, mais pra
Que
frente, gravei
legal.
rap com ele, né?
Pode crer.
Mas é isso, o rap é música, né? A gente
Sim.
envolve tudo também, né?
Tá tudo ali, né? Eu concordo com você, mas eu costumo até dizer que na minha família eu sou o rebelde, né? Já que o pessoal tem aquela imagem do rap como. Então eu sou o rebelde da família. Tipo assim, eu sou o único que faz rap. De toda a família. Minha família é toda envolvida com
Caramba,
música. Meu avô era maestro. Aí a galera toca instrumento, né? Vários. Sopro, de paleta. De paleta, de tecla, né? De cordas, tem muita coisa. E é muito louco, realmente eu sou o único que fui para esse lado. Mas vamos lá, Nino. Então confirmou, cara. Tem
show.
mais cartas na manga aí, né?
Vamos
Amigo,
que vamos.
como iniciou sua caminhada no Evangelho? Fala pra gente.
Cara, a minha caminhada no Evangelho iniciou no berço, né? Nasci num berço cristão. Meus pais já eram
Que legal.
cristãos, já. Meu pai não foi um cara que nasceu bem no berço evangélico, mas quando eu nasci, em 85, eles já eram cristãos. Então, não me lembro da minha juventude, da minha infância fora da igreja, né? E assim, é muito legal falar sobre essa questão, no sentido de que, claro, houve um período na minha vida que eu me distanciei, que eu tive que ter as minhas experiências com Deus, né? Mas tão logo voltei, enfim, tive todo um entendimento da graça. E assim, é uma raiz, é uma marca que não tem como tirar da gente, uma vez que você é filho do Todo-Poderoso. Mas sou de berço, sou de berço.
Cara, me identifico muito com isso. Isso é bem parecido aí, essa história aí. Muito legal, isso aí, mano. Vamos à questão de que você integrou um dos grupos de rap mais respeitado, né? Tipo, Rap Sensation. Marcou, como eu falei, uma época muito boa, né? E como eu falei antes aqui, um grupo que fazia rap, mas com um diferencial, porque não era só as letras bem trabalhadas, né? Não tinha só a riqueza na composição, tinha também na interpretação, né? A lírica era top, mas a poesia também era bênção pura e ainda tinha a questão também, dava para perceber, sentia unção também. Então isso é meio que diferente, muito diferente. Apesar de essa pegada rapão, um grupo de rap e tal, mas tinha tudo isso. Era um liquidificador aí batendo tudo isso e era muito legal, muito bom.
Era top,
Aí é, eu
foi muito
queria.
top.
Era, é, foi muito bom. Conta pra gente como foi o início de tudo. Quem fundou? Quem convidou os componentes, assim, observação que eu quero fazer é, pô, se puder só pra galera se ligar aí, mesmo a capela, dá uma pala de alguma clássica, assim, aquela o pessoal se ligar e falar, caramba, é desse grupo. Porque, pô, tem gente que não,
Show.
às vezes não liga o nome, né?
É verdade. Cara, é o seguinte, o Rap Sensation foi fundado em meados de 89, né? Ela foi fundada em 89, na época que a maioria dos grandes grupos de rap nacional foram fundados aqui, né? E foi um grupo de rap secular. O Rap Sensation teve um disco de vinil e dois discos ainda da época do secular, né? E eu também fui fã do Rap Sensation antes de ser do grupo, antes do Rap Sensation ser um grupo cristão, né? Eu já era fã desse grupo. Ele foi lançado pelo James Dean, né? Ele que foi o fundador do grupo. Tá, o James Dean agora acho que está morando em Brasília, tem uma carreira solo desde 2007, que foi quando ele saiu do grupo, né? Enfim, e quando chegou em meados de 2000, no início dessa década, eu participava de um coral, eu era baixista de um coral de amigos que se reuniam para tocar e fazia, enfim, reunia uma galera aqui da minha quebrada, do bairro. Eu sou aqui da Zona Sul, Capão Redondo, Parque Santo Antônio, Jardim Ângelo, eu sou desse miolo, cara. Uhum. E o James era daqui da Zona Sul, e ele ia nesses eventos também, então... Eu conheci ele, foi aí que a gente começou a trocar um papo, fazer toda uma parada. E tem uma coisa que as pessoas não sabem, eu entrei no Rap Sensation tocando baixo, fazendo banda, o projeto pra banda. Sério? Né?
Mas ó, isso aí não é só novidade, nego, porque eu tomei um baque aqui. Eu não sabia que o grupo começou no secular. Eu curto, pois é. Mas chegou até a mim... quando o grupo já era do meio do segmento cristão. Eu não sabia disso. Quer dizer, tá vendo como é que é bom perguntar? Que legal, cara.
O Rap Sensation teve uma carreira muito legal. Músicas gravadas com o Lino Cris, que hoje é cristão, mas nossa, que é da família Racionais, que anda com os caras. Sim. O Rap Sensation teve uma música, Carro Chefe, que é Eu Sou Uma Droga, que fala, eu posso muito bem estar, sim, onde você estiver, onde você quiser, sou eu quem manda em sua mente. Então, esse som foi gravado pela Patrícia Marques, o refrão foi com a Patrícia Marques, e fez muito sucesso na 105 FM, que é Espaço Rap, aqui no Brasil. Foi estouro. Eles chegaram a cantar na festa, quando o Wu-Tang Clan veio no Brasil, aqui no IMB, participaram do programa de televisão. Os caras tinham uma carreira muito legal e eu já curtia bastante, cara. Curtia bastante.
Que legal. E aí... Esperava.
Pois é, cara, pois é. E aí o que acontece? Eu já era muito fã do Rap Sensation e aí eu conheci os caras, conheci o James, comecei a trabalhar no projeto, aí conheci o Cacau, né? E eles eram... O James tinha se convertido um pouquinho antes, mas o Cacau era novo convertido no início da década, né? Tava assim no primeiro amor e vindo pra igreja foi muito legal, cara. Foi muito legal, foi aí que veio o convite pra cantar rap. Já cantava e eles me chamaram, eu deixei o baixo. Na época, o nosso disco estava sendo produzido pelo Edmilson, no estúdio dos Travessos, né? Que eram amigos também. E o Edmilson ficou com baixo e eu fui pro rap. Mas logo em seguida, veio um grande baixista que é o Wagner, que é o Sagat, ele inclusive tá na live aqui, dando um joinha pra gente.
Salve, Sagat.
E nos ajudou a produzir o segundo CD.
Que da hora, mano. E tá vendo? Bicho, que legal. Gostei demais disso aí, porque é muita informação, muita coisa legal. Passa. Que eu mesmo não conhecia, cara. Não sabia dessa história. Sabe por quê? Porque aqui no Rio de Janeiro, o grupo chegou por meio do DVD, cara. No DVD Aperte Play 1. Entendeu? Que foi distribuído aqui. Aqui chegou pra gente através das lojas de artigos evangélicos. Entendeu? Era aquele legal momento da febre dos CDs ali, cara. Que tudo que vinha nesse segmento rap ou black, a galera que consumia demais, mano. Era tipo assim, pelo nível de qualidade dos grupos daí de São Paulo, a galera às vezes nem conhecia, não conhecia o grupo, né? O nome do grupo. Mas quando chegava e sabia que fazia parte desse bolo, o pessoal comprava sem medo de errar, porque sabia que o negócio era diferente, era outro nível. Muito legal, cara. E aí, revela pra gente como foi aí a idealização desse grande projeto aí. Alguma curiosidade pra gente, onde uniu diversos grupos aí, que já atuavam em São Paulo, né, na verdade, e juntou nesse DVD e fez com que chegasse a outros estados, outras pessoas. Fala um pouco aí desse making off aí.
Legal, vamos lá. Cara, o Ao Cubo, né, mais precisamente o FJ, que é o DJ do Ao Cubo, né?
Ah, sim.
O Ao Cubo, os primeiros shows deles em São Paulo foi em abril de 2004. Nós chegamos a cantar com eles aí em um dos primeiros eventos, né? E em contrapartida, eu trabalhava para a Unimed Paulistana. Eu trabalhava com o Oscar, que é o ex-marido da dona Kelly, do Alcubo, né? Então, ao final de semana a gente estava fazendo show e nos ambientes de trabalho eu estava com ele ali, enfim. E por intermédio dessa e de outros palcos que nós trocamos com o Alcubo, nós fomos um dos chamados para esse primeiro projeto, o Aperte o Play. O cara do Alcubo, velho, eles são muito para frente, eles gostam de projeto, eles chegaram com o pé nos peitos. E aí reuniu todo mundo, reuniu toda essa galera, né? E foi assim, foi incrível mesmo, porque o Rap Sensation, na verdade, ainda no início da década de 2000, a gente tinha ali a grande chegada do Apocalipse 16, o Alpiste já era forte também, mas ainda havia uma grande resistência no rap nacional gospel, sim, né? Total. Então, pelo fato do pessoal do gospel, do pessoal da igreja, não se envolver com o rap secular, que é o que a gente mais tinha, então esse DVD Aperte o Play, de certa forma, foi o que apresentou para a igreja muita gente o rap, né?
Verdade.
Enfim, foi muito legal, cara. É muita coisa para falar, mas assim, foi...
Pô, é verdade.
Foi uma coisa incrível, cara. Pregador Lu, todo mundo.
Tem uma galera aí, ó. Já te mandando salve aí, ó. Nelsinho.
Salve, Nelsinho. Nelsinho.
Pô, tem uma galera da pesada aí, ó. Profeta Rick. Aí, ó. Nino Rap, máximo respeito. Jovem MC do Rio. Salve, Nelsinho. Um abraço. Cara, eu vi que realmente seria muito pouco tempo, né, cara? Pra tantas histórias aí. Que,
é verdade,
pô, cara. Muito legal. Aí, ó. Wagner. Wagner
é,
falou
que esse é o Sagatão.
Ah, é?
Esse é o Sagatão,
Rap Sensation, né? Primeiro grupo de rap tocar na Assembleia de... na Assembleia de Madureira. Aí, ó.
Cara, ó, vou só abrir um adendo aqui sobre o que o Sagat falou. Aqui no meu bairro tem uma grande Assembleia de Deus, que é um, assim, um pessoal mais tradicional, enfim. E chegou uma época que estava tão chocante o nosso trabalho, o nosso disco, as letras, estava tão forte essa performance que o pessoal se rendeu, falou, não, a gente quer vocês aqui.
Que legal,
enfim,
cara.
Foi uma festa incrível, né, e marcou a história. Segundo o que as pessoas de lá falam, né, foi, em 30 anos foi a noite que mais pessoas se converteram. Acho que mais de 30 pessoas aceitaram a Jesus lá, de uma quebrada, de uma favela lá. Foi muito legal, cara. Foi muito bom.
Cara, que doideira essa parada, mano. Ô Nino, deixa eu ver aqui. Ó, então, posterior a tudo isso aí, o Rap Sensation já fazia parte da lista dos maiores grupos referências, né, do gênero, juntamente com o Didi Alpiste, né, que é tudo que você falou. Tinha o Didi Alpiste, tinha a Tina, tinha o Apocalipse 16, Alcubo, Eclesiastes, né, que depois virou o Pregador.
Pregador.
Né, o Provérbio X de Brasília, que tudo bem, era de Brasília, mas também eles eram referência lá, entre outros. Aí, quantos discos, na verdade, o grupo lançou? Quais foram, em quais você teve presente, né?
Legal. Olha, eu participei dos últimos dois discos, né? Em 2003, o Quer Colar, com participação do Alpiste, do Binho, ex-Apocalipse 16, do Link 4, né? O Sérgio Saz, o Tom Carf, o Scooby, o Pantro, o Rodriguinho dos Travessos também, que na época estava firme e forte na igreja. Enfim, esse foi o Quer Colar, né? E em 2010 nós lançamos o Não na Terra do Sim.
Aí você tocou numa parada, mano, que eu vou te falar. Hoje mesmo, né? A minha esposa perguntou sobre o trabalho, né? Aí eu falei assim, pô, é daquele vídeo que eu enchi a paciência, vou botar aqui pra você ver. Aí eu botei pra ela ver. Cara, toda vez que toca, não tem como não se emocionar, mano. Meus 80, para mim, mexe muito comigo. A forma que ele foi escrito, cara, assim, sei lá, cara. É, tu vê que é algo sobrenatural mesmo. É, a gente sabe que tem muita gente de talento na sua natureza humana, mas sei lá, cara, tem algo naquela música ali, aquela mensagem, que mexe do início ao fim, mano. E até isso não tava no script aí, mas avaliando a obra toda, né? Assim, no caso dessa música, vídeo, tudo, mano, tudo, tudo. Cada detalhe, cada parte ali da produção, pô, complementou essa letra de maneira que não tem como. É, mano, é botar o play e começar. Já era, mano, já começa.
É, cara, é linda
Demais, cara.
mesmo.
Até o sample foi destruidor, cara.
Foi assim, é importante falar sobre essa música. E eu ouvi os seus relatos, assim como de pessoas da Angola, que de Portugal, que curtem muito esse som em específico, né? A gente ganhou espaço com outro nicho de pessoas por conta desse trabalho. Não foi tão assim proposital. Na verdade, a ideia do Cacau era andar um pouco na contramão do que a gente entende que o rap é para os jovens, né? Então, fazer alguma coisa para trazer a memória daquele que combateu o bom combate, né? E, cara, e o Sagat mesmo, que está online aí, foi fundamental quando ele trouxe esse sample, né, para o estúdio. Cara, a gente pirou, a gente começou a ver a música assim, antes do nada, só tinha letra. Quando veio o sample, veio tudo, sabe? E pra gente o que foi legal é o quê? É você ver, você conseguir fazer um trabalho que as pessoas do rap curte, né? Então, cara, assim, na maior humildade possível, é difícil falar isso, mas é muito bom quando eu vejo as pessoas falando assim: meu, o CD do Rap Sancicho foi um clássico, os rappers, né? E ver pessoas
Sem
de outro
dúvida.
nicho dizendo: cara, essa música, meus 80, foi muito legal, foi muito boa, sabe, mano? Foi incrível,
Mano, é uma
cara.
comparação diferente, mas eu vejo que pelos seus relatos me faz lembrar, porque é o momento, né? É, grupos diferentes, pegadas diferentes, até também se destacam muito com a letra, né? E tal. Mas esses relatos que você fala, né? Desse público que você consegue alcançar, atualmente eu tenho visto muito alguma coisa semelhante assim através do Mensageiro da Profecia. É nessa
Sim,
vibe aí. Eu vejo muito
sim.
comentários de pessoas de outras. Pô, de outra parada, que não tem nada a ver, não tem ligação com religião, não tem nada. Pô, agora ouvir de você, né? Porque às vezes a gente não tem acesso a essas mensagens, né? É coisa mesmo de relatar, de testemunhar diretamente para vocês e tal. A gente não tem isso e é muito legal. Pô, realmente uma bênção, cara, esse disco aí, essa música. Assim, tem vários sons da pesada, mas esse aí acaba com o velhinho, acaba.
Obrigado, Marcião. Legal, cara. Obrigado.
Você sempre se destacou muito, cara, pela versatilidade, né? Afinal, rimar e cantar, mano, cantar rap, fazer rap não é para qualquer um, não. E antigamente, tinha até muito menos, entendeu? Eu lembro ali, acho que rime, que cante, dessa época eu só lembro de você e, né, do Rap Sensation, você ali no grupo tal, que tinha essa versatilidade. E até lembrava também de alguma coisa do Money Bailey, porque ele também
Oi,
canta e
Bailey.
rima, tá
Sim,
ligado?
sim.
É, pra mim era só vocês dois essas referências. E isso aí me influenciou bastante, né? Mesmo hoje em dia, poucos são capazes dessa proeza, né? Fazer os dois. Como chegou a esse grandioso projeto coletivo? Vamos dizer assim. Assim, eu digo assim, como eles chegaram a essa condição de você cantar e rimar? Ou, na verdade, quando você começou a ter espaço no grupo ali para poder fazer os dois, é isso que eu quero dizer. Porque, como você falou, você era músico que começou a ir para o vocal. Aí eu não sei se é necessariamente nessa mesma ordem. Se você começou a ir para a parte cantada, mas você também rimava monstruosamente muito bem. Eu sempre me identifiquei muito. Então, como é que surgiu isso aí? Quando você se despertou? Não, peraí. E com um grupo? Não, cara. Tipo assim, eles descobriram você, né? Falar assim, mano, caraca, você manda tudo aí no rap. No... E o que eles mais gostavam assim? Ah, mano, faz aí. Pô, não, não, nessa daí tu vai rimar. Não, 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 não. Entendeu? Porque
Ah,
cantar,
entendi.
mano, tua voz já é top.
Ah, então, olha, eu cantava na igreja, né? Eu participei dos grupos de louvores, enfim. Então, cantar aí chegou primeiro do que o próprio rap, né? O desafio maior foi achar as métricas para o rap e cantar aquilo que eu achava legal, enfim. Mas realmente a sua pergunta faz todo sentido, porque quando eu estava com os caras, não era uma parada de sair cantando, enfim, na frente dos caras e mostrando meu talento. Houve uma situação que a gente estava gravando uma música que é uma das músicas mais importantes em 2003, que era o Quer Colar, Abandona o Barco e Vamos, né?
Pô, essa é clássica.
Cara, a gente
Do
estava no
DVD mesmo,
estúdio,
cara.
estava no
Eu lembro do DVD, é
estúdio.
muito top.
No auge, exatamente no auge da carreira dos Travessos, o Edmilson tinha chegado numa madrugada de longe, e aí nós tínhamos marcado essa gravação, e aí quase finalizando a música com o um sample do Stevie Wonder, né? Aí, cara, eu comecei a sussurrar o refrão, eles já tinham a letra. Aí os caras falaram: Meu, é isso aí que vai ser. E aí eu
Sério,
já
que
pus voz,
isso?
já pus voz, é. Aí pronto, aí fazia aquela parada. Sempre que tinha refrão, eles falavam assim: não, então, tem um refrão para cantar aqui, ó, e o refrão é isso, aí você vê como é que vai ser o andamento da música, e eu já fui, entendeu?
Já virou oficial, né, mano?
Foi, cara, foi. E assim, depois do que eu gravei o Não na Terra. Aí quando eu vim no Não na Terra do Sim, eu vim mais forte, porque no Quer Colar eu tava engrenando no grupo, tava tímido ainda, eu tinha um outro grupo de rap a resolver, tal, né? Que era até um grupo secular. E no Não na Terra do Sim eu gravei praticamente todos os vocais, né? Teve um vocal que não foi eu, que foi o meu professor, que é o meu irmão mais velho que gravou, né? Mas foi muito bom, cara. E assim, e hoje as pessoas também me identificam como o cara que faz os refrões, né? Então, depois disso, eu gravei mais ou menos umas 80 participações em discos de rap gospel e secular aqui, cantando mesmo, entendeu?
O grupo, o Nino, ele quando terminou ali, como é que foi, né? Sei lá, se desligar desse grande projeto, né? Porque foi um projeto grandioso aí, abençoador. Como é que foi assim a sensação? Caramba, é brabo,
Foi
né?
fogo, cara. Foi brabo. É o seguinte, eu sonhava até então, até em 2012, eu sonhava em viver da música, viu, Márcio? Vou ser sincero para você. E hoje, apesar de eu ter um home studio, voltei a produzir tudo, mas a música não é a minha principal fonte de renda. Eu
Principal.
trabalho com mais outros três ou quatro captações aí de renda, né?
Caramba.
Mas na época, cara, foi complicado, porque foram 10 anos que eu me dediquei ao grupo, que a gente viajou para vários estados, para várias cidades, e aquele sonho, o projeto estava muito bem engrenado, mas ele tinha que chegar ao fim, porque afinal de contas, a nossa. Como é que eu vou te explicar isso, cara? É claro que na época eu tinha uma visão. Hoje mudou porque se passaram-se 8 anos, né? Mas a gente teve diferenças de pensamento, de ministério. Eu vou abrir aqui que eu não
Normal
tenho
de
medo de
grupo.
falar.
Normal de grupo, é.
Eu vou
Sempre
abrir.
tem
Eu
esses momentos.
tinha uma visão mais profissional. Eu queria muito com os caras, com a equipe, com a banda, fazer uma coisa profissional para poder viver daquilo mesmo, né? E é polêmico isso, porque as pessoas falam: pô, meu, você quer cobrar da igreja, as pessoas têm que pagar o seu salário, não sei o quê. Cara, isso é um assunto que vai render muito ainda. Mas o que
Rende,
acontece,
sim.
cara? Eu acho que daria para fazer uma coisa mais profissional, daria para, sabe, conciliar isso, fazer um projeto que fosse melhor, porque eu entendo que quando você se valoriza, quando você... A gente investia tudo que a gente tinha no grupo, certo? E a gente queria que o CD chegasse longe, como chegou na Nova Zelândia. Você tem uma ideia? Caramba. Em 2012 o grupo acabou, mas a gente estava engatilhando uma agenda para cantar em Londres, para brasileiros em Londres. Estava tudo quase certo, já estava falando em passagens, então quer dizer... Estava tomando um formato que já não dava mais para ficar, tipo, meu, eu vou ali e o cara não vai me dar nem R$20, sabe assim, cara?
Sei como é que é isso.
É muito investimento, tá ligado? E aí, cara, o Cacau, ele é um cara que pensava absolutamente ao contrário disso. Eu respeito muito a opinião dele, gosto muito do Cacau, é um super talento, é um super amigo, mas não rolava, cara, não dava. Não dava pra gente continuar com aquele projeto da forma que estava. Eu vou abrir mais para você. Nós tínhamos integrantes dentro do grupo que estavam passando por muitas situações difíceis, cara. Muita, com filho, com um monte de coisa.
Aí fica puxado, né? Porque se desprende da família, né? Você, a questão da dedicação não é só... É algo que você tem que se dedicar, você perder tempo no, na questão do perder, na verdade, né? Mas digo isso. Assim, você perde... É aquele papo do tempo é dinheiro, pronto, falei. Tempo é dinheiro, cara. É. Entendeu? E como não unir o útil ao agradável, né? Tipo assim, fazer algo que a gente tem um chamado, que a gente tem uma vocação, que a gente foi escolhido para fazer, mas por outro lado tem um investimento, tem até o interesse do outro lado de querer... fazer o grupo, vamos dizer assim, o grupo ser maior. Então, por que não fazer, realmente? Essa parada de grupo, mano, é complicado porque realmente nem todo mundo pensa igual. E na maioria das vezes é sempre assim que, infelizmente, né, grandes projetos que, como o próprio Rap Sensation, pô, chega ao fim, né? A gente pensa que é algo que não vai acabar nunca, que a gente vai ver os caras velhinhos ali, pá, mandando ver, mas... Realmente é bem difícil.
E assim, ô Márcio, só me permitindo uma adendo aí sobre essa questão, eu ainda tenho absoluta certeza, cara, que eu penso da seguinte maneira, para Deus tem que ser o melhor, né? E, cara, quando a gente mexe em uma música, a gente entra pro estúdio, para cada detalhe, para um hi-hat tocado, para um baixo, para uma masterização, cara, para tudo a gente é detalhista. Por quê? Porque a gente quer fazer o melhor, cara, para Deus. E outra, nós não podemos chegar na rua com um trabalho, enfim, falando de Deus e, cara... Para até os outros rappers secular olhar e falar, nossa, mas está muito ruim, mas está muito pobre. Afinal de contas, nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Deus é incrível na realização de sonhos. Cara, nos projetos, quando Deus quer levantar alguma pessoa, uma pessoa digna, uma pessoa filha, uma pessoa que tomou posse da graça de Deus, cara, ninguém segura. Entendeu?
É verdade.
Então, Deus, ele trabalha em todos os âmbitos e a gente tem que entregar o nosso melhor para ele. Isso é o que eu penso, cara, sabe? Eu acho que foi a época das pessoas ficar só se vitimizando e atrás, sabe? Atrás da ausência da fé, colocando uma frase clichê que o pouco com Deus é muito. Eu penso, cara, que Deus, ele é maravilhoso e tudo que tem na nossa vida... tudo que ele faz na nossa vida, ele faz com perfeição, sabe? A nossa salvação, ela é incrível. Eu pergunto para você hoje, se a sua salvação, a sua vida eterna, lhe custasse 30 trilhões e você tivesse 30 trilhões para viver eternamente, você compraria? Com certeza você compraria, velho. Entendeu? Agora, as pessoas não valorizam isso porque ela foi dada de graça, um favor imerecido. Então, o pessoal, cara, eu já tenho, já foi, a graça de Deus é de graça, mas, cara, a verdade é que, e é de graça mesmo, não tem nenhum custo a mais para isso, né, cara? E a obra é fazer a obra, é correr, é batalhar. Esse negócio de eu tô sem grana, eu tô sem dinheiro. Gente, vamos batalhar,
não,
vamos colocar nas
é de
mãos
graça.
De Deus que o negócio vai acontecer.
A graça é de graça? A graça é de graça pra gente. Mas custou caro pra Jesus, mano.
Tá e ligado? Um preço que eu não pagaria hoje.
Ninguém vai pagar, mano.
Nunca.
Tá ligado? Tu quicou essa bola, na hora eu falei assim, bicho, que parada é essa? Isso é muito forte.
Uhum.
Olha, mano. E fala pra gente aí agora sobre projetos. Você tem algum projeto em andamento? Pensa em seguir? Como é que é? Porque eu sei que profissionalmente você, como você disse, você já tem trabalha com produção, né? Através aí do home studio, pá. Com certeza você pega alguns trabalhos para fazer e tal, trabalha com essa parada. E não é a sua única fonte de renda, como você falou. Então, musicalmente, você ainda pensa, você tem projetos aí? Boa notícia.
Vamos lá.
Pra gente?
Temos sim. Márcio, é o seguinte... Eu tô preparando agora, né, algumas músicas novas, tá? Esse momento de quarentena foi um momento revolucionário da minha vida.
Opa.
Eu trabalhava muito, ficava muito longe de casa. Esse home studio aqui vai fazer quase 2 anos que eu montei, mas estava mofando, porque eu não tinha tempo de mexer. Então, cara, eu nos primeiros 3, 5 dias eu fiquei meio grilado, não estava acostumado a ficar em casa. Mas, cara, depois, a partir de um determinado momento, a minha mente começou a abrir, as coisas começaram a acontecer. Abri o home studio, comecei a produzir. Cara, eu tô com tanta coisa para fazer aqui, pela graça de Deus, para os meus amigos, para as pessoas novas que eu tô conhecendo e as coisas novas que estão vindo minhas também, que, cara, eu tô assim, anestesiado. E sim, cara, tem coisas muito novas. Inclusive, eu tenho letras novas. É claro que eu tenho dificuldade ainda de cantar, já gravei, já tá masterizando, na verdade, mas ainda não tô conseguindo cantar de tão fresca que tá.
Eita, agora ficamos curiosos aí, ó.
É, pois é,
vamos
cara.
Aguardar
e assim,
aí, ó,
eu tô com...
segue o Nino aí pra acompanhar, quando ele falar assim, ó, vou lançar nos streams aí, né? Aí você já, pô, é aquele som que ele falou.
É nova, fresquinha. Pô. E assim, mano, eu quero um novo nicho, eu quero levar a experiência que eu tive de ficar 3 anos e meio sem cantar, trabalhando bastante, acompanhando algumas coisas, sabe, Márcio?
Uhum.
Eu sou um cara que vou em eventos seculares, né? Fui em vários eventos de rap, enfim, eu abro isso para todo mundo sem medo. Né? Porque eu gosto muito do rap nacional e porque eu queria entender o que que estava acontecendo, o que que acontece na mente das pessoas para trazer uma novidade, para trazer uma coisa que não seja muito agressivo para o secular, porque tem isso, né? Olha só, Márcio, quando você se dispõe a fazer um rap pesado para a igreja, para o público evangélico, para o público cristão, eles te olham muito pesado. Então eu percebi que as nossas letras na condição de rapper cristão é muito pesado para a igreja, o pessoal ainda tem muita dificuldade de aceitar, mas que o contrário disso, quando é para o povo secular, elas são muito leves. Faz sentido?
É uma parada
leve,
que não tem
tipo assim, o pessoal, né? O pessoal fala, meu, eu estou falando para você, abrindo isso, que eu tenho amigos seculares, pessoas que escutam o rap, que degustam disso, e quando eu toco no nome de algum grupo de rap gospel, os caras falam, pô, legal e tal, mas assim, né, é uma coisa assim mais religiosa e tal, você sente que a galera tem aquela resistência, então
sempre
a gente tem uma balança aqui, cara, que precisa ser trabalhada, sabe assim? Então,
é difícil,
mas a gente chega lá, eu acho que é uma questão
de
atenção.
Sim, e eu vou ficar de olho, porque justamente por ser difícil, e é interessante isso, fazer uma música que abrange todos, né, cara?
É verdade.
Eu particularmente hoje, eu, Márcio, também não consigo escutar muito, vamos dizer assim, sei lá, isso vai chocar um pouco também, mas Olha, eu não escuto rap secular porque eu não me identifico com algumas coisas que falam, né? Tipo, ah, não é questão de criação, você sabe que cada um tem a sua, essas coisas assim.
Sim.
Eu conheci o rap através do rap cristão, entendeu? Depois que, por causa desses caras, que eu fui buscar saber aquelas referências dos seculares, que a gente fala, caramba, e eu curtia, mas... É, eu particularmente eu não gosto, é isso, é para você ver, eu não curto o rap muito crentão e o rap muito mundão.
Sim,
Aí eu tô
sim.
preso justamente ao equilíbrio também, tô igual você. É tipo assim, quem faz esse som meio tempo? Não tem.
Entendeu? Meio termo. Então, assim, por exemplo, é de você, ó, o meu pai, por exemplo, um senhor de 65 anos, que todas as oportunidades que ele teve quando estava em São Paulo, que ele está no Paraná há 20 anos, mas quando ele estava aqui, todas as oportunidades que ele podia ir no show do Rap Sensation, ele ia curtir, ele curte um rap. Os meus sobrinhos, eu tenho um filho de 1 ano e 7 meses. Então tem algumas coisas que é inviável, cara, que eu não vou escutar na frente da minha
Não
esposa.
dá.
Então, já que é uma sonoridade que não serve para todo mundo, então, não serve muito para mim, né? Eu posso ali pegar
Tá
um
ligado?
flow, um negócio, mas não é aquela coisa que vai
Sim.
ficar, entendeu? Mas qual que é a minha
Sugar o que
parada,
tem de
Márcio?
bom.
É, a minha parada é o seguinte, cara. Tô há muitos anos na música e também não quero ficar rodando lâmpada, entendeu, cara? Eu não tenho, eu hoje, cara, eu te falo abertamente, eu não tenho hoje receio do que as pessoas do meu movimento falam, acham, né? Eu tenho um anseio de chegar em um nicho e chamar a atenção de um público X, tá? E eu te falo isso porque durante em muitos lugares que eu fui, muitos lugares de igrejas que eu fui, a maioria das pessoas que estavam lá para curtir um Rap Sensation, um Nino Rapper na minha atual carreira solo, eram amigos que já eram rappers que já eram cristãos, era um cristão que conhece muito, sabe? É, eu vi assim que de 100 pessoas, dois ou três era um visitante que não conhecia muito. E eu acho que
Ah,
essa realidade tem que mudar. Chega uma hora que você
sim.
começa a escrever, que você começa a fazer um som preocupado com o que as pessoas do seu movimento vai falar. Se você é mais potente, se
Sim.
você é mais crente, cara, é legal.
Caramba.
Ótimo, não tenho nenhuma crítica quanto a isso. Agora, eu particularmente acho que eu vou rodar muita lâmpada se eu continuar nesse âmbito, entendeu? Então,
Aí,
o que eu quero dizer que eu vou escrever rap secular? Não, né, meu? Mas eu
aprender que vai
quero
pro
me
extremo, é.
adequar, eu quero, entendeu? É, velho, é
Alcançar
isso.
mais pessoas, mais públicos, é isso. Né? Até porque,
Então,
cara, Não, sim, sabe por quê? Porque no meio secular hoje, cara, tá tosco, mano. Tá ruim, é igual você falou, é a música que não alcança todo mundo. Então, fazer algo que aquelas pessoas possam curtir, possam se identificar, né? E é difícil, cara. É realmente esse equilíbrio. Ó, eu vou ficar na torcida aqui acompanhando, porque a hora que você conseguir equilibrar isso, eu quero ver, cara. Eu quero ver essa faixa. Vou ficar
Vá.
ligadão aqui.
Não, vai ser
Aí, ó,
difícil.
o Wagner
Vai.
tá
Vai
te
ser
zoando aí,
complicado.
ó. O Wagner tá te zoando aí, ó. Nino curte Nelson Ned.
É. Muito. Muito, cara.
Aí, Wagner.
Aquela música, a música Firme na Espera do CD Não na Terra do Sim, é um fiel sample cedido pelo Enéas, se não me engano. Amigo do Wagner, cara, um sample que
É
foi
mesmo?
guardado, cuidado assim, lacrado com um cadeado e mandou pro estúdio pra gente falar, olha, todo
Caramba!
cuidado não basta. É.
Ele.
Então, é por isso que ele fala isso. Eu, mano, poxa, só por causa disso eu sou muito fã do Nelson Ned.
Ó, Nino, agora a chapa vai esquentar. Até o momento a gente estava, né, no sapatinho, de
Tá
boa,
na moral,
pá.
é.
Agora é o momento treta. Momento
Uou!
treta. Vamos lá.
Treta!
O rap é trap ou boom bap?
Ó, cara, Oh, mas eu tenho uma resposta tranquila com relação a isso, viu? Eu acho que é agora, nesses tempos, é qualidade. Tem uns trap que tá muito legal, cara. Eu sou bumbepeiro. Não tem jeito. Uh-huh. Eu sou
bumbepeiro. Clássico mesmo, é.
Sou bumbepeiro. Mas, cara, o trap. Tem os trap modinha, com muito melodyne, com muita afinação de voz e tal, mas tem. Mas tem uns traps aí que tá legal.
Pô, cara, é porque o trap, tá top. Esses traps aí,
então,
chato.
Esses
traps chato que você tá falando, com melodyne, que não sei o quê, é a tentativa do MC que não canta poder cantar. Só isso, cara. É aquele papo que a gente falou da versatilidade. Poucos podem rimar e cantar. Então, na verdade, foi uma jogada que fizeram, entendeu? O cara, ele é a banda toda, ele ganha sozinho, só ele o produtor, entendeu?
Entendeu? Então, assim, cara, mas a gente, eu vejo o trap não só aqui, mas o trap da Europa, e tem umas coisas que é gostoso de ouvir, que é muito bem trabalhado, que é muito bem sampleado, e eu tenho uns amigos... né, trepeiros, vamos dizer assim, né?
Então,
eu também não posso falar muito, não. Mas os caras já sabem da minha opinião. Gosto, como gosto de música no geral, tá ligado? E hoje, nessa atual condição, por esses dias eu vi algumas coisas que eu achei bem legais, então eu vou ficar aí no qualidade. Se tiver qualidade, tá tudo certo.
Top! Aí sim, né, mano? Pô, cara, trap, é isso que o pessoal não tá entendendo. O real trap é uma porcaria, entendeu? Porque o conteúdo, às vezes até o flow do cara, a parte técnica é legal, né? Mas o conteúdo é uma bomba. Mas é isso que o pessoal tem que parar e pensar, cara. Tem que ver o conteúdo da parada, tem que ver, avaliar isso, o teor da letra, a técnica do cara, né? O flow, entendeu? Porque, cara, tem o trap em si, o ritmo, ele não pode ser mal visto, porque tem muita gente boa que pode fazer algo bom nisso. Por exemplo, o próprio Trap Soul. Pô, com certeza eu sei que você deve gostar. Eu curto demais. Tem vários nomes aí que os caras... Quer dizer, na batida os caras cantam. E, pô, e botam umas melodias com meio rimada. E isso é muito legal. Eu gosto demais. Agora... tipo vinheta de rádio, né? O rap... o rap cristão e... Não, vamos lá. O rap, o cristão e a política. Fala comigo.
Peraí, eu não entendi.
Vamos lá.
Sim.
Na sua visão, assim, os três ali, eles caminham junto, tipo, tem a ver a questão do rap... Né? Vamos lá, vou melhorar. O rap, o evangelho e a política.
Cara,
você acha que eles caminham juntos? São coisas distintas? São...
Na minha opinião é o seguinte. Vou começar pela política, né? Tá. No Brasil, nós temos um público de política muito dividido, cara. Então, sempre que eu falo com os meus amigos, com as pessoas, eu falo, cara, se você quer ter um bom relacionamento com as pessoas... por que que eu falo evitar? Você vai me falar, pô, Nino, mas você está se mantendo omisso? Eu acho que todo cidadão tem que gritar a voz da política, do que é certo, para conscientizar. Cara, ao meu entendimento, há muito tempo eu já entendi que no Brasil é difícil, entendeu, Márcio? Vou levantar uma bandeira X política aqui, vou pá, cara... Tá mais para arrumar inimizade, tá mais para arrumar problemas do que outras coisas. E te digo mais, eu sou um cara que vivo pela fé. Então, por exemplo, a política independe dos meus sonhos. Tipo assim, o que eu vivo hoje pela fé, acreditando que Deus vai... Porque Deus me levantou de situações muito difíceis, cara. E foi realmente assim, ó, um romper com Deus. As coisas que chegaram até a mim, tudo que eu tenho até hoje, eu tenho a total convicção de que foi Deus que me proporcionou. Então, dentro da minha visão, cara, Eu não sei se rola esse negócio de tipo, mano, a gente confia em Deus, mas tem que confiar na terra também, nisso ou naquilo, sabe assim? Então eu não me pronuncio com relação à política, sabe? E eu vejo aqui, cara, que algumas pessoas levou a política para dentro da igreja, para debate, o bicho tá pegando, tem gente perdendo amizade. E no fundo a gente se ama, a gente tem que se amar, se respeitar. Então, por exemplo, às vezes você é de um partido e eu sou de outro, e nós somos dois cristãos. E, cara, ficar se agredindo, ah, você é um otário porque você é de tal lugar, sabe? As pessoas perdem a consciência e aí começam a se agredir e saem do palco, irmão, entendeu, velho?
Isso aí tem um pouco a
Então.
ver com o que eu ia falar, cara, que você falou que ia começar pela política, né? Uma das questões no que diz respeito a unir os dois temas, eu ia falar era o rap, por exemplo. Eu comentei isso com um amigo aqui, o rap sempre foi de esquerda, né, mano? E eu percebi que os de direita sofreram um total ataque, porque até então ninguém tinha se posicionado, e justamente por essa base histórica do rap ser de esquerda. E é exatamente isso que você falou, cara. A política dentro da igreja tem feito essa separação. É tipo isso, você não é, vamos dizer assim, você não é rap, você não é rapper porque você é de direita. A história do rap é de esquerda. Então, seu rap é uma porcaria. Entendeu? Porque você não é rapper, você é de direita. Entendeu? Jesus era pelos pobres, Jesus era pelos aqueles de aí mistura tudo.
Não, cara, é difícil ouvir isso, mano. É complicado. Não precisa, a gente não precisa disso, cara. A gente não precisa. A gente tem que romper em fé. Às vezes, olha, pode ter certeza que se tivermos um político, um presidente que seja top, aquele que caia no conceito de todo mundo e que resolva o nosso país e faça-nos um país de primeiro mundo, ainda assim, muita gente vai morrer na droga, vai morrer com
Sim,
depressão, entendeu? Ó,
é
Márcio,
isso aí.
coloca uma coisa na sua cabeça, tem muitas pessoas que estão depressivas com muita grana no
Sim,
bolso, velho.
pô,
Entendeu? Então,
demais. Isso é massa.
Tem gente que está falando assim, ó, está defendendo um partido político porque está se vendo na desgraça amanhã ou depois. Então a mente desse cara é assim, olha, é o dinheiro que financia o meu bem-estar, a minha vida eterna. Não é, né?
Aí tá com algum problema técnico, ele sai e.
Tentativas anteriores, eles contaram essas tentativas. E aí, mano, deu ruim. Derrubou a gente. Mas é isso.
Bom,
E
a gente tá de
Marcião?
volta aqui. Pô, Nino, pessoal, pô, fiquei no vácuo, não sei o que é. Acabou que eles contaram ali aquelas tentativas anteriores que eu te falei. Contou. E aí, ele não zerou o cronômetro, o Instagram.
Caramba,
Entendeu? Aí me
então. É,
derrubou.
passou
E
uma
deu a
hora rápido
hora, é.
assim, velho.
Sim, não, é porque é muita história, mano, para contar. Mas vou te falar, não vou te agulhar, porque eu sei que, né, os trabalhadores do Brasil,
Não, tá tudo, tá, aqui tá
a
tudo
gente,
em
né,
paz, aqui tá tudo em paz.
a gente se programa, a gente sabe do nosso amanhã, tem que acordar, batalhar. Então, sem muitas delongas, né, eu vou apontar ali as questões, aí já estamos finalizando. Valeu? Que isso, mano?
Tá tranquilo, tá
Então,
tudo certo.
você tava falando ali do rap, o evangelho e a política. Você tinha finalizado a política. E aí, ainda vai falar do rap e do evangelho?
Claro, claro. É também uma outra questão muito importante. Eu adorei essa pergunta aí, né? Eu acho que assim, Márcio, antes de você, um cara que já é cristão e ele é rapper, né? Antes de tudo, o que tem que predominar é ele ser cristão, né? Ser um bom homem, né? Ser um cara de respeito e tal. Sabe qual é a verdade,
Sim.
Márcio? Existem pessoas que cantam rap seculares, que eu conheço, e não só rap, sertanejo e dentre outros ritmos, e são cristãos, são pessoas exemplares que não devem um real para ninguém. que marca com você é tal coisa, é tal dia e tá lá, tá tudo certo, entendeu? Então, o que define um rapper ser um bom homem de caráter não é ele se dizer cristão, né? E outra, e ser cristão, na minha opinião, não é assim, ó. Eu sou cristão, né? Não é você falar que é cristão, é você ser reconhecido como um cristão.
Na caminhada, né, Nego?
É.
É isso aí, na caminhada, é no testemunho.
Entendeu? Então, mas também não significa que um rapper não pode ser cristão. Né? Ah, esse, top, quer dizer, então, top, que um homem top. Certo, um homem de linha, não pode cantar rap? Pode sim, deve.
Aí, meu irmão, chegou aí, Paulo. Então, cara, mano, essa parada aí é da hora mesmo, pode crer. A gente estava até comentando aqui enquanto você não chegava, estava conversando com o Desson aí. O Desson tá ligado ali.
Salve, Paulo! Pô, realmente Paulo, seu irmão, né?
É meu irmão, é. Lá em Goiânia, nego. Tá lá em Goiânia.
Ô, que legal! Um abração aí para o Goiano.
É, tá aí ele e minha cunhada aí, a Cibele. Show. Os dois estão lá em Goiânia. Ó, o Nino, o rap cristão... É, eu sempre faço essa brincadeira, né? É, fala pra mim, pra você, o teu pensamento é rap cristão ou cristão rapper?
Cara.
Acho que você falou aí agora, né? Você falou anteriormente. Você falou
É verdade, é que assim...
Tanto faz, né?
É tudo muito parecido, né? Mas eu acho que eu ficaria com... Eu acho que entre o rap cristão ou o cristão rapper? Acho que eu ficaria com um rapper cristão. Te digo por quê. É uma pergunta
Sério?
Pequena.
Sério? Que isso? Pegadinha?
Eu te digo isso por quê, cara? Olha só, você sabia que o César Minotti Fabiano é cristão?
Não.
Pois é. Eles são cristãos, eles tomam Santa Ceia e tudo bizarro, né, cara? Mas.
O pessoal não tá. É tipo aquele meme do Facebook. Os caras são cristãos, mas é cantor sertanejo, mas, mas você não tá preparado para esse assunto. Tá ligado? Que tá rolando esse meme direto?
Exato, exatamente. E assim, Márcio, olha só. Eu acho que quando você. Eu não sei levando para outros ritmos, né? Mas. Eu vou compartilhar com vocês, agora que a gente reiniciou a live, então a gente tem um tempinho a mais, eu vou compartilhar uma coisa com você que eu vivi, que eu vi, ouvi, e da reação das pessoas e a minha opinião. Eu estava num show aqui em São Paulo, em Interlagos, há muitos anos atrás, e eu fui a esse show para ver o MV Bill e a Camila e a Nega Giza. Né?
Nega Giza.
Nega Giza, acho que é irmã do Bill, né? Ou não?
Não, é a Camila.
A Camila, é irmã do Bill. A Giza não. A Giza.
A Giza é parceira aí de projeto.
Parceira de projeto. Isso, é verdade. É verdade.
Vários projetos juntos.
A Giza veio para fazer esse show e eu fui. E no, na calada da madrugada, no meio daquele evento, eu encontrei um amigo meu das antigas, um antigo pichador e tal. E eu falei, cara, como é que você tá? Tudo bem? Tudo jóia? Pá, vim curtir o som dos caras aqui. Na época, a Sabotagem era vivo. Tava todo mundo na festa do RZO, nossa, enfim.
Legal.
E esse amigo meu, ele me perguntou, ele falou, cara, eu fiquei sabendo que você tá no Rap Sensation. Você tá cantando rap, rap gospel. Ele falou assim pra mim, eu falei, cara, tô com os caras. Tô com os caras, tô fazendo com os caras. E ele me parabenizou, né? Porque eu e ele, antes de eu estar no Rap Sensation, a gente já curtia rap e a gente já era fã do Rap Sensation, né? Bom, olha só isso, cara. Eu cheguei nele e falei, cara, e tá crescendo, hein? Esse mercado tá crescendo. Tem muitos rappers aí que cantam rap cristão. Por exemplo, o Apocalipse 16. Inclusive, quando eu entrei online aqui pra te chamar, o DJ Betico, da primeira formação do Apocalipse 16, entrou aqui na live, né? Mas eu vou ver, de repente ele volta aí. Olha só isso, Marcio. Esse moleque olhou pra mim e falou, o quê? O Apocalipse 16 é um rap cristão? Aquele que canta vixe? Muita treta vixe?
Eu falei, é.
Conseguiram o oposto, né?
Esse cara é cristão, pô. Você não, nunca percebeu nada? Falou, mano, eu nunca percebi. Eu escuto direto com os moleques, tudo e tal. Agora, vamos pro segundo passo. Vamos pro segundo passo. O segundo passo é, eu compartilhei isso com os amigos meus cristãos. E eles disseram assim, como pode isso, velho? Tá vendo? O Lu fala pouco de Deus nas letras, o rap dele não é de crente. Você acredita? Falaram isso. Né? Na época eu fiquei aqui com aquilo na cabeça, poxa. Mas sabe, Márcio, que eu acho que foi uma das maiores estratégias. Eu não sei se ele fez isso propositalmente, né, cara? Mas pro nicho rap, você tem que ter um jeito de chegar, entendeu? E quer dizer... O cara, ele tava tocando nos bailes de rap mais pesado. O CD do Apocalipse 16, você andava nas ruas, você viu os maloqueiros andando de carro rebaixado, discutindo, vixe, muita treta, vixe. Quer dizer, teve ali uma coisa, cara, que é fácil de explicar. Ele conseguiu fazer com que a música dele chegasse de mansinho, quietinho, toda maloqueira, mas a gente não estou aqui e nenhum de nós podemos julgar o que, que aquele CD, Segunda Vinda Cura, fez na vida de muitas pessoas no país e fora desse país. Cara.
Aí, ó, vamos voltar lá no início. Vamos voltar ao início. Por quê? A gente estava falando justamente desse equilíbrio musical, olha aí.
Exato.
Um bom exemplo. Exato. Ele conseguiu, cara.
Exato.
Ele conseguiu. Apesar de ser... tá vendo? Não tem como identificar, cara. Dizer que apesar de ser cristão, um rap cristão, não tem como. Porque o som dele é muito equilibrado nos dois lados, tá ligado? É cristão, mas também tá ali pra quem não é. E realmente, eles são um bom exemplo disso. Então, Nino,
é louco,
você,
né?
É o próximo, hein? Tô na tua guarda.
Veja bem, o Pregador Lu, ele é daqui da Zona Sul de Interlagos também, tá? E é o seguinte, cara, um amigo meu, só pra gente passar pra próxima etapa, um amigo, uma pessoa muito próxima da minha família, papo de 2 anos atrás, foi na casa dele fazer uma entrega, né? Esse amigo meu tinha uma HR, um caminhão, trabalhava prestava serviços para um grande depósito de material de construção bem renomado aqui na região. E aí foram fazer uma entrega para o senhor Luciano. E chegaram na casa dele e tal, foi recepcionado pela esposa dele. Só como eram umas coisas um pouco pesadas, aí o cara foi chamou, a mulher chamou, Luciano, vem aqui e tal. Aí esse cara, aí ele saiu. Quando o meu amigo olhou, falou, mano, não é possível, esse cara é o Pregador Lu, velho. Aí, o cara olhou e falou, mano, você é o Pregador Lu, né? Apocalipse 16. Falou, pô, mano, sou eu mesmo e tal. Pô, curto pra caramba o seu som, da hora, muito louco, parabéns e tal. O Lu pegou o cara, deu camiseta, DVD, CD, evangelizou a vida do cara, mano. O cara, ele é pirado até hoje. Falou, mano, nunca vi, velho.
Imagina isso.
Cara, eu não sabia que o cara era gospel, não, mano. Eu vi aquele maluco fortão, pô, uma BMW na garagem, achei que o cara era até do crime, tá ligado? Mas, velho. Mas o que que acontece?
É uma realidade.
É uma realidade. E assim, cara, é por isso que eu falo pra você, nós não podemos julgar as pessoas. E o que eu tô falando agora é o quê? Não é... Eu não tô pregando pra ninguém fazer música secular, eu não tô pregando pra ninguém esconder a Bíblia pra não mostrar que é cristão ou isso. Não, nada disso. Eu estou apenas abrindo um leque sobre estratégia. Quando nós somos soldados de campo e a gente precisa ir pro campo prospectar vidas, pessoas que estão na miséria e que precisam de certa forma de uma mudança de vida, eu, Márcio, conheço uns maloqueiros aqui que não é qualquer crente que chega perto, não. É verdade isso.
Tá,
é sério. Então, cara...
Você é do Capão, né, que você falou? Não.
Sou aqui da região do Capão Redondo, meu. Entendeu?
É, o Capão tem fama, é.
Tem, cara, mas assim, não é só o Capão. E tipo...
Não, tô dando exemplo. É igual, por exemplo, é tipo... O Capão é tipo o Rio de Janeiro aqui, né? Quando você refere ao Rio de Janeiro, fala, não, porque... Nossa, o Rio de Janeiro é enorme. Mas eu falo, não, o Rio de Janeiro lá é muito assalto, é muito...
Márcio, eu vou falar um negócio para você, só para aproximar um pouquinho mais isso que a gente está falando. É o seguinte, Márcio, como você se sentiria se algum líder monstro de um morro falasse assim, é o seguinte, aqui não entra evangelismo, mas o meu parceiro Márcio, esse cara é um cristão e eu gosto dele, ele é meu mano. Se tiver com ele, pode subir, entrar e bater na sua mão, te abraçar e falar, mano, gosto de você, é que você fica bom. Como você se sentiria, cara? Fala pra mim.
Que fita, né, mano?
Você se sentiria... Fita, né? Meu, a gente se sente bem, cara, se sente legal. Então, existem alguns pastores que eles entram em cadeia, que eles sobem o morro, que eles são extremamente respeitados pelos caras e ninguém pode falar assim, ó, me diga com quem tu anda, eu te direi quem tu és. O cara sabe a malandragem de lidar com essas pessoas, velho.
Sim, sim. E aí, nesse caso, não cabe esse tipo de frases, né? Porque quebra totalmente essa regra.
É, exato. Entendeu? Exatamente.
Mano,
exatamente.
É... Benção essa parada, hein?
É, pô.
Ó, e falando, só complementando, do Lu, né? Não sei se é real, mas ele veio e foi de secular, né? Ele veio de grupos seculares, né? Então ele já tinha um público já que seguia na época,
não
é isso?
Não, cara. Não. Isso não é...
Pô, o que rola... É?
Não.
Isso é fake?
Não. Não é que é fake. É... O Lu, quando ele começou, o primeiro disco dele foi em 98, entendeu? Bom, tem uma coisa na internet, uma parada na internet dele fazendo uma abertura pro Racionais, enfim. Mas, cara, o que eu posso te dizer é o seguinte, o disco dele começou mesmo forte, mesmo já gospel. Eu não lembro do Pregador Lu como artista, eu conheço bastante.
Falam dele como ele era do comando de MCs, isso era secular.
Sim, o comando de MC. Agora, eu não lembro então, se ele era desse. Será que era, velho?
É, eu sempre ouvi essa parada de que ele veio do comando... Não sei se isso foi do próprio Lu, assim, de testemunho. Não sei. Que veio do comando de MCs ou do... E também do... Ele fez parte também lá do... N.D. Naldinho e...
É, olha, cara... Sinceramente,
depois
assim...
Depois tu vê essa parada aqui, eu sempre ouvi isso aí.
É, eu acho que...
Aí, o
Pregador Lu, não, eu não tenho certeza. Mas vamos pesquisar, né? Pra não falar sem saber.
É, vou pesquisar.
Que eu não sei, verdade. Eu acho que
ó, o Deson tá te zoando aí, ó. Parece que o Nino nunca envelhece, mano. O Deson tá te zoando aí.
Quem é que tá me zoando aí?
Parece que o Nino... O Deson.
Ah, o Deson!
Deson Reggae Rap.
Pô, mano... Salve, meu parceiro. Beleza. É, cara, eu aqui, você acha? Não, tô maquiado e tudo, pô. Tô, mano.
Pô, que isso.
Tô tiozinho, pô. Não posso aparecer de qualquer jeito, não. Tem reboco aqui na minha cara, na minha face, pô. Tô com uma luz bem forte aqui pra ficar mais novo.
Vai dar, né? Mano, só pra finalizar essa parte das polêmicas aí, fala aí, pandemia ou pandemônio?
Pandemia ou pandemônio?
Essa treta, mano.
É. Olha, cara. Eu fico com
difícil.
Pandemia.
Travou.
Fico com pandemia.
Eu tô forçando. Você já falou que não fala sobre política, mas eu tô te...
pandemia. É, porque pandemia. Pandemônio, cara... Pô, o demônio, ele não... Se esses números que aparecem aí são tão reais assim, eu sou aquele cara que sempre menosprezei Satanás, né, cara? Sempre coloquei ele lá embaixo, lá. Nunca achei que ele fosse forte pra fazer nada, cara.
É com essa moral toda, né?
Não tem. E a real, sabe o que é, cara? Existe uma misericórdia muito grande sobre as nossas vidas, né? Que merecedor a gente não é, né, Márcio? Vamos combinar que, cara, nós somos muito falhos. A gente vive por uma extrema misericórdia, né, cara? Então... pandemônio é cruel. Pandemia, eu acredito que ela existe e tal, né? Agora, como você falou, né? Se você puxa pra tal, política, aí a gente fala assim, tem uma cara de golpe político aí e tal, mas deixa quieto.
É isso aí, deixa pra lá. Morreu. É. Vamos partir pra reta final, ó. Você ri, me canta demais. Nós já vemos isso aí em vários projetos, até com o grupo, né? E solo a gente tá aí na torcida, na expectativa, torcendo logo para esse lançamento. Quando subir lá nos streamings, lá a galera vai
Da
estalar
glória!
o dedo lá no. É, mano, isso aí,
Oh,
vai. A terra, o
labratas!
chão vai tremer.
Ai!
Aí, agora, né? Fiquei curioso, cara. Eu ainda queria ver algo. Se eu tocando baixo, não é o caso aí, não tem como, mas eu queria ver você tocando baixo, mano.
Pô,
Isso eu
mano.
quero ver. Nem que depois você poste isso no teu Instagram,
Tá.
algum vídeo que você tenha, pra gente depois dar uma fuçada lá, a galera vai te seguir e ir lá dar uma olhada pra procurar no seu status você tocando baixo. Eu quero isso, é um desafio.
Pode deixar. Pode deixar. Eu, ó,
E a
Márcio.
outra é.
Sim.
Ah, fala.
É, sobre o baixo é
Fala
o
aí.
seguinte, eu até liguei para um parceiro meu para pedir um baixo emprestado. Ele falou: "Cara, vou chegar hoje 20 horas em casa". Eu falei: "Não, não tem problema.
Ah, não vai
Chegou
rolar.
20, você pega o carro e vem para minha casa e traz um baixo para mim que talvez eu vá precisar". Só que depois eu parei para pensar, até o cara chegar, incomodar, aí entra, aí
Sim,
liga o
sim,
baixo,
sim, sim.
aí eu cancelei, entendeu? Porque eu tô sem baixo aqui, mas eu me
Não, top,
comprometo com
top.
você, tá?
Ai, mas isso aí vai ser maneiro. Você postar um vídeo, você, né?
Tá.
Tocando um baixo vai ser legal para quem não conhece. Vamos
É.
lá. E a outra é que quer dizer que você também é humorista, essa parada aí? Bom. Que parada é essa de humorista aí, mano?
Cara, é o seguinte, eu vou jogar real pra você. Eu sou muito bagunceiro. Quem me vê falando aqui é certinho, bonitinho, não tem noção do quão bagunceiro eu sou. Agora, é claro, Márcio, que existem vários tipos de humor, de stand-up, o stand-up escrito e o stand-up de momento, que você incorpora aquele dia que você
No
está
improvisado.
improvisado, você está numa situação. Então, isso é muito meu, de pôr apelido, de aumentar na vida das pessoas, de bagunçar. Então, é muito de inspiração, sabe assim, cara? É, eu
Sei
não
como
sou
é que
aquele
é.
cara, eu não sou aquele cara de escrever, eu sou totalmente de improviso. E, mano, sai de baixo,
Maneiro.
velho, sai de baixo. O que que acontece? Eu vou começar a postar umas bagunças e tal, porque também, Márcio,
TikTok, nego, TikTok.
é
Vai pro
TikTok,
TikTok,
cara,
vai.
já baixei o aplicativo, velho. Já
Eu
baixei.
baixei, cara, baixei só pra ver.
Rapaz, já baixei esse aplicativo, velho. Vou dizer a você, olha.
Aí, olha aí.
Mas então,
Bicho,
é o
gostei.
seguinte, é difícil de mexer no TikTok, velho. Fala um negócio assim, tem que fazer uma faculdade para aprender a mexer, velho.
Não, é fácil,
É,
cara.
mano.
Eu baixei agora, dei umas fuçadas nele lá, vi legal. Agora tem uns efeitos muito loucos que a gente vê lá que não é feito nele mesmo. O pessoal
Ah.
faz no computador e posta lá. Aí fica um monte de bobo querendo reproduzir, achando que vai fazer no TikTok. Fica procurando lá o efeito, não existe. O
Pois
cara
é,
fez
mano.
no computador em casa.
É, velho,
Doideira,
exatamente.
né, mano?
Você fala, pronto, agora virei humorista, ó, bicho, já baixei o TikTok, velho. Que conversa, velho. Mas então, e
Mano.
outra coisa, sabe? Eu sempre, antigamente, eu tomava muito cuidado, né, cara? Porque, tipo, né, da onde eu venho, as pessoas criticavam isso também, né? Falavam, pô, o cara bagunceiro, fica fazendo piada, um servo de Deus não pode fazer piada. Isso é conversa, rapaz.
Tem que ser sério, tem que ser sério.
Ah, mano.
Aquele padrão carrancudo.
É. Ó, você não conhece esse cara aqui, ó,
Entendeu?
Sagat, velho. Sagat também, mano. Eu vou falar um
Pô!
negócio pra você.
Tá tocando terror aí, filho.
É,
Ali, ó.
isso
Tu
aí
não tá
não.
nem se ligando aí, ó.
É, isso aí não é bicho pra ser criado solto, não, mano. Isso aí não é bicho pra ser criado solto, não, mano.
Olha lá, ó. Tá gastando tudo aí, filho. Gastou todo.
É, ele,
Vamos
cara,
lá.
ele é tão.
Amigo.
Sim, pode falar, pode falar.
Fala aí. Ele é tão o quê? Fala, fala. Que ele tá tão
O
zoando a
Sagat,
gente.
cara, ele é tão.
Tô zoando você. Se vinga.
O Sagat, ele é tão sem vergonha, descarado, que ele começou a curtir rap e usar calça larga e tudo e tal, e a família dele não deixava, a avó dele, a mãe dele, era todo mundo religioso, entendeu?
Eita, que
E aí
isso,
teve um
Sagat?
dia, cara, teve um dia que ele saiu, foi pra uma festa de rap do Enio Edinaldinho, foi curtir rap e tal, pá, foi aquela coisa tudo e tal, e tá voltando pra casa e não sei o quê, BBB, blá blá blá. Quando chegou na calada da madrugada com aquela roupa, achando que a mãe, o pai dele e a família não ia ver, pegaram ele, mano, de boné na cabeça com dois brincos na orelha. Aí, velho. Aí
Eita!
falaram pro Sagat assim, mano, que você
Brinco de
tava
pressão,
curtindo
brinco de
rap?
pressão.
Rap é música de ladrão. Rap. Hã?
Vixe,
Rap é
já ouvi
música de
muito isso.
ladrão. Aí sabe que ele olhou pra família e falou, oxe, Mas minha mãe, mas tu nunca viu falar que Jesus virá como um ladrão?
Caraca, você saiu bem.
Mano, eu falei assim, o Sagat, ele é tão descarado que ele chegou assim e falou, mano, é o seguinte, o rap tem tudo a ver com o evangelho, com Jesus e tal. Quando jogaram os três homens lá na fornalha de fogo lá, cara, Sagat, Mesaque e Abednego, ó, Sagat, Mesaque e Abednego, se não fosse Jesus encostar na fornalha, o quarto homem não tinha uma formação de quadrilha, tá ligado? O cara é idiota, velho.
Caraca, velho, bicho, muito bom, muito bom.
Mas assim, foi legal, velho, foi legal, o raciocínio do Sagat foi bom. O quarto homem na fornalha, uma formação de quadrilha, velho. É brincadeira, né,
mano? Pô, é, com certeza, boa, boa sacada. Nino, bom, eu escutei um sonzinho aí, estamos chegando na reta final, aí eu vou fechar com você o seguinte, né, não vou mais... Chagulhar, acho que a gente fez todas as perguntas, graças a Deus, rolou na boa. Cara, só de antemão já quero te agradecer por tudo aí. E claro, pô, te perguntar que eu só vi o pessoal pedindo aí se você tem algum musical pra gente.
Musical,
pra fazer,
né?
Aí. Alguma legal. Coisa, não importa se é um louvor, necessariamente não precisa ser rap, é o que você quiser fazer.
Tá. Legal. Bom, eu tô com o controlador ligado aqui, Márcio, e eu vou cantar o trechinho de uma música nova, tá? Eu vou ver se vai rolar o áudio aqui, tá? E o Sagat tá colocando ali, ó, mentira.
O Sagat é... tô vendo, ele tá demais.
Tá, isso não é bicho pra ser criado solto, não, velho. Como é que tá o volume aí do teclas?
Dá uma... Pô, tá maneiro, tá maneiro.
Tá chegando?
Tá legal.
Tá
chegando. Tá. Ó, mas se você quiser dar um grauzinho nele, um pouquinho, um grauzinho.
Mais volume?
Isso.
Deixa eu abrir aqui. Vamos lá.
Sim.
Só. Tempo para Nino Rapper. Cara, Sagat é embaçado, viu, velho?
Se vira nos 30.
Ó, o som é isso aqui, ó. Vou colocar o beat aqui. Só o refrãozinho, tá?
Se você nunca tentar, não vai saber se ia conseguir. Vai ficar sem saber se é capaz. Se você nunca tentar, não vai saber se ia conseguir. Vai ficar sem saber se é capaz.
É isso, meu parceiro.
Ixi, da hora. Mano, que harmonia doida é essa, bicho?
É, as coisas que eu gosto, né? Os boom bapzão que eu gosto.
Eu curto muito. É, boom bapzão, uma pegada meio neo-soul, meio...
É, curto pra caramba, viu, Marcelo?
Dentro dessa vibe aí, eu também gosto demais. Caraca, que maneiro, bicho.
É, mano.
E, pô, tu é multi, né, mano? É baixista, tecladista?
Não, eu, assim, cara, honestamente falando... a gente só pode dizer que é um multi-instrumentista, ou é quando você toca mais que um instrumento e você toca tudo nesses instrumentos adicionais, né? Então, por exemplo, eu toco o teclado, mas de uma forma tímida, só aquilo que é viável para mim. Me colocar para alguns tipos de música eu não consigo levar, entendeu? Alguns tipos de ritmo. Agora, o baixo... Eu toco qualquer coisa de ouvidão mesmo, qualquer som, seja reggae, seja sertanejo, seja, né? Então eu faço, mas eu os outros instrumentos assim que eu arranho, a bateria, um teclado, é tudo timidamente, entendeu? Então não dá pra considerar não, é até baixista mesmo, eu sou fraquinho perto do Sagat, viu? Perto desses caras bons aí.
Tô... Nino trampa de diarista também, aí. Tá te gastando direto.
Olha lá.
E o Desson tá me zoando, falando que o Márcio fez a barba pra live. Não, amigo, é. Quem me dera.
É, você tá, tá bem também, viu, mano?
O trabalho acaba com a gente, filho. Agora não tem mais cabelo e agora não posso ter barba. Pelo trabalho que eu tenho, eu não posso ter barba. Aí, pô, fiquei com essa cara de tartaruga aí.
Boa, mano. Boa, mas, cara, mas tá bom, tá, tá novão. Tem muito o que viver ainda aí e curtir, né, cara? Muito o que viver e curtir.
E não. Cara, quero reforçar aí meu agradecimento, tá? Valeu mesmo, cara. Muito legal ter você aqui, pô. É uma das lives aí com conteúdo muito legal pelas experiências, né? Pelos testemunhos aí, cara. Só agradecer aí por você ter compartilhado um pouco da sua vida com a gente aí, das suas experiências. Testemunho, bênção aí. E fala pra gente aí, suas redes sociais, como é que tá escrito pra galera poder te seguir, te adicionar.
Legal.
Você que olha, no Instagram, galera, no Instagram tá @nino_rapper.
Isso, Marcião. Nino_rapper. Tô no Facebook também, apesar de movimentar um pouco menos, né? Acho que tô mais concentrado no Instagram também.
Ativo no Instagram.
E aí segue a gente lá, que a gente segue também. Quero muito estar perto dessa galera. Quero mandar um abraço para todos os meus amigos, pro Sagat, que tá aí, né? É, daqui a pouquinho eu tô recebendo aqui em casa também o Mano Reco, tá vindo aqui, a gente tem umas paradas para fazer.
Legal, ele entrou aí na live.
É, ele entrou? Putz, eu nem vi, cara, mas ele... É, a gente tem umas paradas para resolver daqui a pouco, enfim, um projeto que é bem legal, que eu também não posso falar agora, né? E Márcio?
Não pode, não. É. Show, pô.
É, olha, tá online aí, ó, o Reco, cara.
Aí, ele.
Sou fã do Mano Reco.
Também conheci lá também no Aperte o Play, foi lá que eu vi a primeira vez.
Cara.
Aperte o Play 2.
É, mano, esse cara tem um trabalho incrível, né? E ele, Márcio, o Mano Reco é exatamente esse cara flexível, né? É um cara que hoje tá na condição de pastor. É.
Olha o Deusão aí.
Pô, falou tua porta.
Não fala mal do meu pastor.
É.
Não.
Ih, mano, negou, ó. Ele tá na minha porta, será, Reco? Você tá na porta da minha casa?
Pô, Mano Reco. Mano Reco, mil desculpas. Aí o cara marcou uma parada aí, pô, perturbou o amigo aqui pra ele finalizar a live. Aí passou da hora. Foi mal.
Não, tá tudo certo. É o seguinte. É, esse cara é incrível, mano. Tá com o DJ Colina também, que eu sou fã, Detentos do Rap, enfim, né? Um pastor. Pastor, né, mano? Cara top, mas um cara que tem uma entrada aqui no rap nacional, no Brasil, né, cara? É incrível, um respeito gigante. E, cara, você não sabe a honra que é pra mim ter um parceiro como esse daí, né? É, valeu. O que mais que eu queria te falar, Marcio? E você, cara? Mil obrigados mesmo, tá? Muito obrigado por esse convite, por confiar no nosso trabalho, né, cara? Por fazer essa live, levar essas ideias, essas conversas para as pessoas, sabe? Sim. E assim, conta com a gente no que for preciso. Vou estar acompanhando as outras lives aí que você tem feito. Que Deus abençoe você, mano. Que através do seu trabalho, que muitas pessoas possam ser alcançadas, que, sabe, esse entretenimento é muito importante para a vida das pessoas que tá ali, aquarentada, parada, enfim, tá ligado? E é isso, tamo junto, meu parceiro.
Mano, brigadão. Desculpas aí, meu amigo Mano Reco. É, gente, obrigado por vocês aí que tiveram com a gente aqui na live, tá? É, busque lá Nino Rap, no Instagram, onde ele tá sempre movimentando bem mais, tá? @nino_rapper, tá? Mano, obrigado. Deus abençoe aí e boas produções aí.
Obrigadão, Marcião. Tamo junto. A gente se fala, tamo tá? Junto, depois cara, dá um print lá no final da live e me manda, tá
já
bom?
Já é. Deixar comigo, já agora.
Valeu, meu parceiro.
Um abraço, gente. Boa noite.
Abraço. Obrigado a todos. Abraço.
Valeu.